E vamos ao CBN Saúde de hoje, nossa conversa sobre fibromialgia. Minha entrevistada, a doutora reumatologista Lorena Bossoni Miosso Marchiotti. Ela já está aqui comigo. Doutora, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade aqui para falar sobre esse tema tão importante que é a fibromialgia.
Eu estava conversando com a doutora agora há pouco, antes de entrar no ar, e eu falei para ela, vamos definir a fibromialgia. E tem algumas coisas interessantes. Como é que define a fibromialgia como doença?
Então, a fibromialgia é classificada como uma síndrome de amplificação dolorosa, né? O paciente ele tem uma sensibilidade maior à dor, e chega para a gente no consultório já desanimado, que já procurou vários outros profissionais, já fez vários exames e não detecta nada. A fibromialgia é um diagnóstico clínico, a gente exclui outras doenças e, na verdade, fecha só pelo diagnóstico clínico. Não existe nenhum exame que comprove.
Então quer dizer que eu posso fazer uma série de exames, chegar para a senhora e falar assim, doutor, mas eu estou sentindo dor e tal. A senhora fala assim, mas veja, Gilson, pelos seus exames não tem nada, mas você tem fibromialgia. Como é que eu defino isso no exame clínico?
Isso. Além dos pontos dolorosos que a gente, no exame físico, a gente palpa, o paciente sente dor, ele reclama também de uma fadiga excessiva, o sono que não é reparador, fala que acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono, que está sempre, às vezes, irritado, ansioso. E muitas vezes tem bastante sintomas depressivos relacionados com o quadro.
Então quer dizer que existe, por parte do paciente, me colocando na situação do paciente, quando chega no médico como a senhora, ele deve ficar meio angustiado, porque de certa forma a gente sempre espera que os exames apontem uma coisa mais concreta e objetiva.
Sim, sim. Ele fala geralmente assim, eu estava com dor no ombro, fiz um exame, deu bursite, fiz outro exame, deu tendinite, mas nada que feche meu diagnóstico. E aí, por essas perguntas sobre o sono, sobre o humor, sobre o cansaço e os pontos dolorosos que a gente palpa, acaba fechando o diagnóstico. Lembrando que é um diagnóstico de exclusão, após excluir sintomas como hipotireoidismo, deficiência de algumas vitaminas, mas é muito angustiante para o paciente. Muitas vezes ele fala que é coisa da cabeça dele, que ninguém compreende a dor que ele está sentindo. Então, assim, baseado no tratamento, a gente explicando, ele fica um pouco mais calmo.
Então, significa que você tem que acompanhar o paciente muito mais no comportamento que ele vai ter após o tratamento, acompanhar ele na qualidade de vida dele, do que efetivamente, eu quero medicamento. Porque eu calculo que muita gente chega no consultório e fala, doutor, eu quero medicamento, eu quero ser medicado, eu quero tomar um comprimido e resolver.
Isso, eles acham que às vezes tem algum medicamento milagroso que vai tomar uma vez e já vai retirar a dor. E não, eu falo sempre que metade parte dele, dos exercícios físicos, mudança de estilo de vida e metade é medicação. Mas é um tratamento sempre multi especialidades, tem que procurar, às vezes, psicólogos, treinador físico, é bem multifatorial.
Ou seja, você tem que ter, na prática, acompanhar o paciente para que ele tome algumas iniciativas para sair de uma certa forma de uma depressão que parece ser um sintoma interessante aí para a gente tentar entender a fibromialgia.
Tem muitas vezes está muito relacionado com transtornos de humor, principalmente transtorno depressivo. O paciente fica desanimado, sem vontade para fazer as atividades do dia a dia e a dor só vai amplificando.
Agora, quando a gente fala desse tratamento, tem idade? Como é que é o perfil de quem procura o médico fala assim, ou chega a essa conclusão que a senhora falou, você tem fibromialgia?
Isso, teve um último estudo agora em 2018, sobre Epifísio Brasil, fibromialgia, sobre o perfil epidemiológico dos pacientes. Um homem para cada 8 mulheres, a predomínio é mulheres, e na faixa etária ali de 25, 50 anos de idade. Então, é pacientes jovens e na fase bem ativa do trabalho, né?
Então, é um homem para cada 8 mulheres. Quer dizer, isso. Maior incidência em mulheres.
Mulheres.
E aí você tem pessoas jovens.
Sim, muitas vezes pessoas jovens que estão na fase bem ativa do trabalho, que muitas vezes reclamam que não está conseguindo trabalhar, não consegue ser produtivo, não consegue se concentrar, que também tem bastante déficit de concentração.
Então, quer dizer que tem um vínculo com o estresse. Quer dizer, eu posso ter um ambiente de trabalho tenso, eu posso ter uma vida estressante e começar a ter fibromialgia.
Sim, são vários gatilhos, né? Então, às vezes, alguma dor lombar que não foi bem tratada e evoluiu para um gatilho, para uma amplificação dolorosa. Às vezes, realmente, algum transtorno depressivo, algum ambiente de trabalho mais estressante.
Então, significa que, aí eu estou começando a me interessar num dado importante. A gente tem alguma coisa, tem algum tipo de problema. E a fibromialgia é uma forma de ampliação deste problema. Quer dizer, você pega uma dor que tem uma certa, ou um problema que tem uma certa intensidade e eu amplifico isso.
Isso mesmo. É uma amplificação e por isso que no tratamento a gente tem que voltar a esse controle de regulação do cérebro. O cérebro que regula a nossa dor. Então, a gente não consegue dosar, mas se desce para dosar, os estudos mostram que estaria, sim, os neurotransmissores que aumentam a dor estariam aumentados no nosso organismo de quem tem fibromialgia. Então, não é só subjetivo, tem alguma questão objetiva também.
Quer dizer, eu tenho um problema, mas isso, objetivamente esse problema está ampliado.
Isso, exatamente.
Aí, ao tratar esse problema, vamos pensar que a gente tem aí uma dor ligada a algum tipo de outra coisa, uma bursite que a senhora colocou, por exemplo. Tratando a bursite, muitas vezes a dor continua ou não?
Muitas vezes a dor continua, porque aí ele já perdeu aquele limiar e vai amplificando mesmo. Aí então tem que tratar como um todo.
Agora só foi pessoas jovens. Quando eu falo pessoas jovens, estamos falando de quem? Claro que a maioria são mulheres.
Pessoas
do tipo 25, 30, 35.
Isso, mulheres, 25 e 35 anos, geralmente que trabalham fora, trabalham em casa, têm vários filhos, então são vários fatores que desencadeiam aquele ambiente estressante, e às vezes a dificuldade de não conseguir fazer exercícios físicos, porque isso é muito parte do tratamento, né?
Agora, quando se faz a qualidade de vida, porque a gente sabe que a gente tem uma vida estressante, tem trabalho, tem uma série de coisas. E quase sempre quando o médico fala assim, olha, você precisa maneirar, você tem que reduzir, né, esse ritmo que você tem. Entre o que o médico orienta e as pessoas fazem é diferente.
Sim, é diferente pelo essa correria nossa do dia a dia. Muitas vezes querem dar conta tanto do trabalho quanto em casa. E o exercício físico, atividade física, um momento mais prazeroso, relaxante, deixa para o final. Né? E às vezes, hoje não deu tempo e vai adiando isso. E a gente sabe que quando fazemos atividade física, nosso organismo libera os neurotransmissores da sensação de prazer, que diminui a sensação de dor também.
Essa relação que a gente tem, às vezes, com a pessoa e a qualidade de vida dela, né? E os problemas que a gente tem, claro, depois de uma certa idade, ou mesmo jovem ainda, a gente adquire algumas doenças, alguns problemas. E a senhora colocou que existe um certo potencial desse tipo de problema. Quer dizer, a fibromialgia, na prática, é um excesso de dor em cima de um problema concreto. Né? A orientação para essas pessoas, o acompanhamento dessas pessoas, o convencimento de que elas têm, efetivamente, que cuidar mais da qualidade de vida, e não em relação à doença. Como é que a pessoa se posiciona em relação a isso? É difícil fazer esse tipo de contorno com o paciente?
Isso, é muito difícil. O mais difícil é convencer o paciente de iniciar uma atividade física, porque ele sempre fala que começa a fazer alguma atividade, sente muita dor, não consegue fazer. Então, faz ali 2, 3 dias e para, tem que ficar tomando medicação para dor. Então, a gente explica que realmente no começo tem que começar com atividades mais leves, que não cause tanta dor, e às vezes a gente associa algum medicamento para dor para que ele consiga fazer atividade física.
Então, significa que a pessoa, ela é a principal responsável pela condição em que ela pode superar ou não, quando se fala de fibromialgia.
Com certeza, com certeza. Tem pacientes que ficam bem só fazendo atividade física sem nenhuma medicação.
Quando se fala também dessa fibromialgia, a gente pensa, né, que tem pessoas com certa idade. Isso está também muito em pessoas idosas ou não?
Sim, dá bastante em pacientes idosos, mas assim, nos idosos a gente tem que tomar um pouco mais cuidado com outras doenças associadas que manifestam como dor generalizada.
Por exemplo, doutora?
Por exemplo, polimialgia reumática, que é um tipo de um transtorno que causa uma fraqueza muscular, mas nesse caso tem alterações nos exames laboratoriais, ou no caso de alguma síndrome paraneoplástica, algum tumor, algum câncer que está se manifestando como uma dor generalizada. Então, nesses pacientes a gente toma um pouco mais cuidado, faz mais exames para excluir outros diagnósticos.
Porque, no caso, a idade da pessoa pode contar muito em relação ao que ela já pode ter de problemas fisiológicos mesmo.
Isso, com certeza. Então, a gente tem que ficar mais atento em pacientes idosos ou crianças, que às vezes também às vezes tem crianças com dor generalizada. Então, tem que investigar outras causas.
Eu estou conversando com a doutora Lorena Miosso. Ela é reumatologista. Nosso tema, fibromialgia. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco. Vamos falar do tratamento, como é que a gente pode ter tratamento para a fibromialgia. Falar um pouquinho da depressão, que tem uma relação direta, como a doutora falou, em relação à fibromialgia. Daqui a pouco a gente volta.